Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, seja bem-vindo ao Paraná em Rede desta quinta-feira. Hoje é dia 10 de janeiro. Tudo bem por aí? Espero que sim. Vamos agora aos assuntos desta edição. Secretaria da Agricultura vai fazer um plano de demissões voluntárias para reduzir o número de servidores em autarquias. O anúncio foi feito em primeira mão aqui no Paraná em Rede. E a PAR em Londrina vai ser reestruturado e nós vamos trazer os detalhes na entrevista com o secretário da Agricultura, Norberto Ortigara. E a Secretaria da Fazenda está com dificuldades para entender o caixa do Estado. Hoje a imprensa vai saber como estão as finanças no Paraná. E o Estado fechou 2018 como o segundo maior na venda de veículos. Vamos trazer estes e outros assuntos. Fique com a gente, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Uma massa de ar quente e instável mantém condições atmosféricas favoráveis às chuvas no Paraná, pelo menos nas próximas 24 horas. O tempo se mantém abafado, segundo o CIMEPAR. Em Curitiba, a máxima chega a 30 graus, 32 em Ponta Grossa, 33 em Londrina e Jacarezinho, 35 em Maringá, 36 em Paranavaí. 35 também é a máxima em Umuarama. Em Guaíra e Foz do Iguaçu, 34 graus. 32 é a máxima em Cascavel e Laranjeiras do Sul, assim como em Francisco Beltrão também faz 32 graus hoje. Um caminhoneiro que dirigia sob efeito de cocaína foi preso pela Polícia Rodoviária Federal. Mas ele fugiu por 63 quilômetros, na BR-116 que liga Curitiba a São Paulo. Outros motoristas é que alertaram a Polícia Rodoviária Federal quando os agentes faziam uma ronda na rodovia Regis Bittencourt. O motorista fazia mudanças bruscas de faixas e forçava os outros veículos a frearem ou até mesmo saírem da pista. Quando a Polícia Rodoviária Federal se aproximou, o rapaz fez as mesmas manobras de forma intencional, fechando a viatura. O caminhoneiro desobedeceu as ordens de parada e fugiu, fez um retorno e tentava voltar a Curitiba. Como havia risco de o caminhoneiro provocar um acidente, os policiais atiraram nos pneus do caminhão. Mas mesmo com 5 pneus furados, o motorista seguiu em fuga. A Polícia Rodoviária Federal conseguiu acionar outras viaturas e fez um bloqueio na rodovia para a parada do caminhoneiro, que ainda assim tentou mudar de pista e ficou retido no canteiro central entre as duas áreas da rodovia. O homem admitiu que usa cocaína há 2 anos, ele tem 23 anos de idade e mora em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Ele levaria a carga de batatas para São Paulo. E agora vai responder pelos crimes de conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada por substância psicoativa. Responderá também por direção perigosa, desobediência e resistência à prisão. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, afirmou que a equipe ainda não conseguiu confirmar as informações de que existem R$400 mil em recursos livres para investimentos no orçamento do Paraná. O anúncio foi feito pela ex-governadora Cida Borghetti na transmissão de cargo. O governador disse que a falta de dados em um sistema integrado de finanças públicas do Estado é que está dificultando o diagnóstico. Segundo ele, o CIAF é que controla as finanças do Estado, mas não indicou ainda a real situação financeira para o governo. Nesta quinta-feira, o secretário da Fazenda, René de Oliveira Garcia Júnior, convocou a imprensa para falar da situação das contas do Estado. Ele vai explicar, então, a situação deste sistema de gestão financeira do governo e as medidas que estão sendo adotadas. E o novo presidente da Copel já assinou o termo de posse. Ele foi eleito para o cargo durante uma reunião da companhia. O novo presidente é Daniel Pimentel Slavieiro.
O novo presidente da Copel, Daniel Pimentel Slaviero, assinou nesta terça-feira o termo de posse. Ele foi eleito para o cargo em reunião realizada pelo Conselho de Administração da Copel. Daniel Slaviero foi escolhido pelo governador Ratinho Júnior por causa da experiência que tem em gestão e o perfil adequado para encabeçar os desafios que vão ser enfrentados pela empresa nos próximos anos. O presidente da Copel disse que é um orgulho poder liderar uma empresa que é referência para todos os paranaenses.
É uma honra enorme você poder liderar a empresa que é o orgulho de todos os paranaenses. A Copel faz nesse ano 65 anos e ela é um exemplo, uma referência nacional pelo seu trabalho e seu papel, os investimentos que ela faz, e ela tem uma relevância muito grande no estado e no país. Então, nós temos a confiança do governador, isso é um motivo de muita honra. Nós vamos trabalhar forte para que a Copel continue esse processo de crescimento, melhorando a sua eficiência, fazendo os investimentos necessários para que dê a sua parcela de contribuição para o Paraná e para o Brasil.
O novo presidente apontou quais serão os próximos objetivos a alcançar.
O primeiro deles, o mais importante, é continuar o processo de valorização, de ganho de eficiência e redução de custo. Segundo, uma determinação do governador é olhar alguns ativos que talvez não sejam estratégicos para a companhia e depois continuar analisando o seu plano de investimento, o seu planejamento estratégico aí nos próximos 5 anos, que prevê inúmeras ações, novas formas e um trabalho muito forte.
Daniel Pimentel Slaviero é formado em administração de empresas com pós-graduação em gestão empresarial pela Universidade Northwestern e pela Universidade de Harvard, as duas nos Estados Unidos. Com longa experiência em gestão, começou a carreira bem jovem no Grupo Paulo Pimentel. Iniciou como trainee até tornar-se diretor executivo. Em paralelo, ele ocupou a presidência da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão por 10 anos, durante 4 mandatos. Em 2010, Daniel tornou-se diretor institucional do Grupo Silvio Santos e diretor-geral do SBT em Brasília. 7 anos depois, assumiu a direção executiva de todas as emissoras regionais do SBT. Nesta terça-feira, também tomaram posse o novo diretor adjunto da presidência, Davi Campos, e o diretor jurídico e de relações institucionais, Eduardo Vieira de Souza Barbosa. Repórter Amanda Lanes.
Em 2018, as vendas de veículos novos cresceram 14,6% no Brasil, em comparação com o ano anterior. Os dados são da FENABRAVE, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. E o Paraná foi o segundo estado em exportação de veículos e também de autopeças.
Sul em Destaque.
Em âmbito nacional, os estados de São Paulo, com 52%, Paraná, 12%, e Rio Grande do Sul, com 9%, lideraram as exportações de veículos e autopeças em 2018. Santa Catarina teve participação de 4% nesse período e ocupou o quarto lugar do Brasil, concentrando suas vendas essencialmente em partes de motor e acessórios de veículos. O diretor regional da FENABRAVE para Grande Florianópolis, Nelson Fischer, destaca os pontos que fazem com que os estados do sul do Brasil tenham destaque quando o assunto é o setor de veículos.
Esses estados, eles têm um parque fabril, né? Eles têm montadoras instaladas. Então, como tu está falando de mercado externo, de exportação, a gente observa isso porque tu tem na Grande Curitiba, na Grande Porto Alegre, no norte de Santa Catarina, grandes indústrias montando veículos, também tem um bom cluster aí de fabricação de peças. E a gente tem o mercado do sul do Brasil, um mercado que a gente chama de substituição, ou seja, tem uma densidade muito grande de carro por habitante. E é um mercado maduro, quase que nem primeiro mundo, onde os índices de carro por habitante chegam aí a ser menor do que 2.
A pesquisa da Fenabrave mostrou que nenhum segmento de veículos registrou queda. Os caminhões se destacaram com aumento de 46,8% nos emplacamentos, seguidos pelos ônibus, que registraram aumento nas vendas de 26,8%. Quando o assunto é exportação de autopeças, Santa Catarina é responsável por 8% do Brasil. Segundo o presidente da Câmara de Desenvolvimento da Indústria Automotiva da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, a Fiesc, Hugo Eurico Ferreira, a exportação se desenvolveu no estado como uma alternativa para o momento de crise que passou recentemente o mercado automotivo brasileiro.
As empresas aqui do estado, com a crise que se estabeleceu no nosso setor desde 2013, 2014, as empresas se voltaram mais para a exportação, né, visando compensar a redução no volume de negócios do mercado doméstico. E foram muito bem sucedidas, né? Pode estar esse salto que nós temos dado aí nos últimos 4 anos em termos de volume exportado. E realmente essa presença, cada ano, que passa, se consolida mais.
Para 2019, a Fenabrave ainda prefere manter suas expectativas moderadas, mas aponta para um possível crescimento em torno de 10% em relação a 2018. De Florianópolis, repórter Stephanie Alves.
A seguir, uma entrevista com o secretário da Agricultura, Norberto Ortigara. Ele vai explicar os detalhes da fusão das autarquias, o IAPAR, a Emater e o Centro de Agroecologia. Aliás, em primeira mão para a Rede AERP de Notícias, ele vai explicar como será feito um novo plano de demissões voluntárias para os funcionários da Emater.
O Paraná em Rede volta já.